Já temos connosco a nutricionista Mariana Chaves, mesmo à distância. Cá estamos para o Aprender a Comer. Mariana, bem-vinda.
Olá, Ana Filipa.
Mariana, hoje vamos falar de peso, neste caso, como podemos manter certas rotinas alimentares também durante este período de isolamento. Porque eu não sei se isto acontece contigo, mas eu ainda estou a trabalhar, portanto ainda consigo ter aqui alguma da minha rotina, mas já ando também a atacar tudo aquilo que tinha no armário, que estava assim guardado para situações mais excepcionais, ando com muita vontade de comer doces. Portanto, eu não sei se isto acontece a toda a gente nesta altura também, mas imagino que sim, não é?
Sim, eu acho que estamos todos aqui um bocadinho fragilizados nesta situação. O facto de querermos termos disponível muita quantidade de comida em casa, portanto, snacks e mesmo o facto de nós termos a cozinha disponível. Normalmente, quando trabalhamos fora de casa, esse é um dos benefícios, nós levarmos os snacks connosco, temos uma quantidade controlada e sabemos que comemos aquilo. Um exemplo prático será os frutos secos, não é? Quando estamos a trabalhar, levamos uma quantidade de frutos secos. Quando estamos em casa, temos o saco inteiro e, portanto, isso torna-se um perigo. Obviamente que não será só por isso, não é? Também há aqui uma questão da ansiedade. Há muita gente que come por ansiedade, e o facto de se estar agora com as nossas rotinas em casa, e as notícias nos jornais e tudo mais, não é? Pode-nos aumentar um bocadinho a ansiedade e, normalmente, a comida acaba por ser a
O
primeira
recurso.
ferramenta que as pessoas vão buscar. O recurso que não deveriam, não é? E, portanto, obviamente que nós temos que falar em como não aumentar de peso na quarentena. Que estratégias é que temos que ter para conseguirmos controlar o nosso peso? Muita gente nesta altura do ano até estava a tentar perder peso, mas digamos que tentar mantê-lo eu acho que já era um ótimo objetivo. Quer seja famílias com crianças ou sem crianças, eu acho que a estratégia de rotina dá-nos bastante segurança e dá-nos bastante sanidade mental. Então, o que é que eu proponho? Eu acho que o importante seria, primeiro que tudo, ter um mapa de horários. Isso é importantíssimo. Claro que faz mais sentido quando estamos a falar de uma família maior, com 4, 5 membros, mas pode ser avós, pode ser. Não tem que ser só com crianças, mas ter um mapa de horários. O que é isto? Às X horas, até às X horas vou tomar o pequeno almoço, às X horas posso ir buscar o meu meio da manhã, às X horas sentamos para almoçar. Às X horas lanchamos e às X horas jantamos. Isto tem vários benefícios. Um deles é que não temos a cozinha sempre suja toda a hora, que também é importante. E o outro é quase como se estivéssemos a autodisciplinar para não passarmos o dia a petiscar. Isso é o pior que podemos fazer. O nosso corpo tem que ter paragens em que não está a comer para poder metabolizar a comida e depois há, obviamente, as refeições onde nós estamos a comer, e aí sim, senhora, faz sentido que façamos várias refeições ao dia, mas com um espaço de tempo limitado.
Portanto,
Acho
continuar
que
a ter rotinas é essencial.
é essencial, mas eu acho que as pessoas, para se comprometerem, assim como quando dizem que vão ao nutricionista para ter um polícia, acho que para se comprometerem devem ter estas coisas escritas. Às vezes as pessoas não entendem o poder disto, que é, eu agarro num papel e eu digo, vou dar um exemplo, até às 9 da manhã, pequeno almoço. Ou seja, eu tenho que me disciplinar de manhã para todas as rotinas que eu quero fazer antes do pequeno almoço têm que estar acabadas para até às 9, portanto às 8, às 8h30, às 8h45, estar sentada a tomar o pequeno almoço. Eu e o resto, parte da família, não é? E o mesmo para o meio da manhã, almoço e lanche. Lanche, então, acho fundamental. Porque senão é muito fácil a pessoa simplesmente, eu vou só à cozinha buscar uma coisa, eu vou só parar agora para fazer um chá e já agora petiscar alguma coisa. E quando vai haver, em vez de ter 5 a 6 refeições, se calhar teve 10, 12, e aí acabamos por comer muito mais do que é suposto. Portanto, eu acho importante evitar, nesta altura em que estamos mais por casa, o conceito de ter sempre snacks para picar. Obviamente que é importante saber que temos lá alguns snacks, mas não é para picar, é para incluir num lanche. O lanche é uma refeição. Podemos fazer dois lanches, a diferença de horário entre o almoço e o jantar for comprida, imaginem que é uma diferença de 7, 8 horas, claro que temos de ter dois lanches. Se por alguma razão jantamos mais cedo e a diferença entre o almoço e o jantar é apenas de 6 horas, então só fará sentido, se calhar, termos um lanche. Claro que falavas bem, Ana Filipa, a questão do doce, não é? Quando nós estamos mais ansiosos, de repente apetece-nos mais doce, é
Sim.
natural. E, portanto, obviamente que acho que temos que ter estratégias adaptadas para controlar isso, porque neste caso, o facto de nós evitarmos. Não vai durar muito, não é? Portanto, pode durar um dia, mas se calhar no segundo já estamos a ir buscar os doces. O que é que eu acho? Acho que o chocolate preto aqui tem um papel importante, porque se calhar se comermos até às 30 gramas, será 2, 3 quadrados por dia, distribuídos ao longo do dia, portanto, se calhar no final do almoço ou no lanche, como as frutas, se calhar isto vai-nos acalmar. Não esquecer que a fruta é uma ótima fonte de sabor doce. Para além de ser uma ótima fonte de antioxidantes e de vitamina C, etc., também é uma ótima fonte de sabor doce. E isso acalma-nos essa vontade. A outra coisa importantíssima, porque hoje quero falar de rotinas, é a rotina da água. Ter um objetivo pela manhã e um objetivo pela tarde. Olha, vou partilhar o meu objetivo. Eu tenho o objetivo de manhã de beber 1 litro até chegar à hora do almoço. E à tarde, 750, mais um chá. Portanto, eu todos os dias tenho que tentar conseguir completar esta rotina. Ter a rotina de exposição solar de 15 minutos, mesmo que seja uma janela, isso para absorvermos a nossa vitamina D, importantíssima para o nosso sistema imunitário. Acho isso também mesmo fulcral. Exercício físico, rotina de exercício físico. Hoje em dia temos esta vantagem enorme, não é, Ana Filipa, de
Das
tudo
redes
poder ser
sociais.
online,
Sim,
não é?
exatamente.
Exatamente, redes sociais, aplicações, temos inúmeras hipóteses para termos um exercício físico rotinado no nosso dia a dia. Agora, claro que nós temos que arranjar motivação e temos de nos comprometer. Não pode ser eu amanhã faço, ai, eu gostava imenso de fazer. Não, é faço amanhã, depois da manhã e 3 dias seguidos. Ok, e tenho que pôr isso se calhar na minha agenda. Se calhar faz sentido a agenda eletrónica funcionar para estas coisas também. Depois, importantíssimo. Eu disse há pouco que acho que o conceito de ter sempre snacks não faz sentido, mas acho que há aqui duas ou três coisas que têm que estar já na nossa cozinha de forma preventiva. Uma delas é, por exemplo, os palitos de cenoura. Uma coisa que eu falo imenso, que é sobre ter palitos de cenoura já prontos numa caixa com água e durante praticamente 8 dias no frigorífico. Isto é um snack saudável, rápido. Para que é que ele vai ser mais importante? Se calhar não vai ser para o lanche, porque se calhar no lanche apetece-nos ir comer. Vou inventar uma torrada com queijo, ou com ovo mexido e abacate, ou um iogurte com cereais. Mas se calhar, antes de fazer o jantar, quando está tudo com fome, ou quando as crianças entram e dizem estou com fome e ainda não está nada pronto, nós é só pormos a mão dentro dessa caixa de cenouras e pôr num prato. E já temos aí a nossa opção, não vamos atacar os frutos secos assim. Depois, ter salada pronta. Agora não é, não vamos todos comprar sacos de alface já lavado, não é? E portanto, temos que ter soluções no frigorífico para ter a salada pronta, de forma a ser só abrir a caixa e pôr dentro da saladeira ou dentro dos nossos pratos. A cenoura ralada também se aguenta 3 dias impecável. Ao quarto dia já não estará impecável, já para dentro do tacho da sopa, provavelmente. Mas se calhar faz sentido, aqui em casa, normalmente eu ralo 5 a 6 cenouras sempre e só volto a ralar quando elas acabam. Ter o pimento cortado em fatias ou picado, também numa caixinha, isso também funciona. Quando comprar as alfaces, comprar inteiras, lavar e secar em casa, duram muito mais. Depois, ter sopa congelada. E depois eu gostava de termos outro podcast exatamente sobre os congelados, porque eu acho que há um grande preconceito na nossa sociedade sobre isso. Portanto, quando nós vamos cozinhar, exatamente porque não temos tempo para tudo, apesar de estarmos em casa, eu acho muito importante nós tentarmos fazer uma estratégia de o que é que vamos congelar. Fazemos refeições com mais quantidade para congelar. Idealmente, ter 6 a 7 refeições congeladas, eu acho que seria o ideal para não estarmos todos os dias a fazer
É cozinhar.
grandes cozinhados. Grandes cozinhados. Estamos a falar de, por exemplo, fazer uma bolonhesa a duplicar, congela-se metade, fazer um caril de pescada, vá a congelar metade, o frango com molho de cerveja, almôndegas, empadão de peixe, por aí. A sopa, a mesma coisa quando fazemos a sopa. Se calhar vamos ter que fazer a nossa panela maior e congelar unidoses. A sopa tem que ser em unidoses, exatamente para termos aqui alguns dias em que conseguimos fazer outras coisas em casa e não ficamos tanto tempo a cozinhar. Queria também dar aqui outra recomendação, que, portanto, em casa nós teremos provavelmente frutas, nem que seja congeladas e legumes também congelados, mas às vezes acontece na correria do dia a dia. Exatamente porque nós, em consciência ou visualmente, sabemos que está ali, acabamos por se calhar não comer todos os dias. E esse é outro objetivo, para além das horas, e das horas da água e do exercício, que eu acho que tem que estar definido no papel, que é, eu quero comer 2 peças de fruta por dia, ou, porque eu gosto de comer fruta misturada, 2 taças de fruta por dia. Quero comer 2 taças de vegetais por dia. Isso tem que estar no papel, porque passamos os dias e às vezes não nos lembramos. Um snack que eu queria deixar aqui como ideia, que não ocupa muito espaço na despensa e pode-se ir fazendo, são as pipocas. Mas fazer mesmo, ou seja, agarrar no milho com água, dá para fazer no micro-ondas, milho e água, e tem que se tapar, obviamente, com uma película. Claro que me vão dizer que não é o ideal utilizarmos o plástico e tudo mais, mas o pouco tempo exposto não haverá a absorção que nós que ficaremos preocupados com isto, e fazer essas pipocas, depois pôr canela por cima, e isto quase que nos dá a sensação de doce, porque a canela tem este poder quase de agarrar nas nossas memórias de alimentação e nos trazer a memória do doce. Isto é um complemento a um lanche que também faz sentido, porque é crunchy, e nesta altura da ansiedade muitas vezes nós precisamos destes alimentos crocantes.
Portanto, ir aproveitando tudo aquilo que temos em casa, uma coisa é certa, eu acho que vamos sair disto tudo melhores cozinheiros, não é? Esta teoria já circula também nas redes sociais e tenho
Sem
ideia que
dúvida.
sim. Vamos aproveitar muito mais aquilo que temos à nossa disposição e enfim, planear
Certo,
também
certo.
cada vez que vamos ao supermercado quando precisamos de ir, não é? Planear, ter tudo muito bem planeado para também depois não entrarmos naquelas compras excessivas, não é? Portanto, que é preciso para todos, é preciso que existam produtos nos supermercados para todos, portanto, claro que ir ao supermercado com conta e medida. Mariana, temos encontro marcado na próxima semana. Obrigada.
Obrigada, Ana Filipe.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.